O eixo 2 do Plano de Cidade propõe ações que visam dinamizar a economia do município no âmbito local e também regional. Afinal, Ribeirão Preto é sede de uma região metropolitana que agrega 34 municípios. O eixo 2 trata também da internacionalização numa política que vai além de transformar o aeroporto Leite Lopes em terminal internacional de cargas, mas que busque atrair investimentos. Para tudo isso, é preciso reportar ao eixo 1 e buscar a desburocratização de processos. Cristiano Pavini, coordenador do Instituto Ribeirão 2030, que coordenou a elaboração do plano de cidade, dá os detalhes.
Então, nós defendemos a criação de uma agência regional de desenvolvimento. No que tange ao município, batemos muito na tecla da desburocratização, então que seja formulado um plano municipal de desburocratização, ouvindo a sociedade empresarial, as forças produtivas da cidade, no que seria possível de reduzir e extinguir processos burocráticos não necessários. Focamos na economia C, circular, criativa, de circuito curto, que são formas alternativas de geração de emprego e renda, e por fim a internacionalização, não ficando refém do aeroporto Leite Lopes, mas tendo uma estrutura voltada para a internacionalização dentro da prefeitura, buscando intercâmbio de informações, investimentos externos, enfim. Esse é o eixo que desenvolvimento economicamente, o município, a região, a gente aumenta a arrecadação da prefeitura por meio desse desenvolvimento e possibilita a geração de emprego e renda.
Um dos destaques do eixo 2 é a economia criativa e circular, como se referiu Pavini. É transformar lixo em lucro. É fazer com que o que descartamos hoje seja reaproveitável e transformado em negócio. Henrique Passini, ribeirão pretano que é economista da ONU e pesquisador em Harvard, defende a economia circular como uma tendência mundial.
Nesse espírito, né, de promover a nível municipal uma maior circularidade econômica, houveram várias discussões e entraram como a estratégia 5 do item 10, transformar em Ribeirão num centro de economia circular. Como? Né? Dinamizando os mercados de usados, como os sebos, né? Os sebos podem ser expandidos para revenda de muitas outras coisas. Né? Nos Estados Unidos você vê isso, na Europa você vê isso, as pessoas vão comprar roupas, produtos, móveis usados. A Suécia agora já tem supermercado só de produtos usados. E isso ajuda muito, porque é muito mais barato do que o novo. E a qualidade, muitas vezes, é idêntica. É o que as pessoas tendem a esquecer. O tanto de coisa usada que tem por aí, que estão em porões ou sem utilização, e as pessoas fazendo o maior esforço para comprar algo com um preço muito mais alto que é novo, né, que é ruim assim, em termos ambientais, essa desconexão tem que acabar. Então, eu acho que esses mercados de usados é uma das áreas. Outra área é a área de promoção de reciclagem, reutilização, né? As empresas municipais que trabalham com recuperação de plásticos, metais, materiais de construção, cerâmica, isso tem que ser dinamizado através de políticas, não só subsídios, né? Coisas que custam a prefeitura, mas coisas que talvez políticas que deixem mais caro o envio desses materiais para o aterro sanitário, vis-à-vis a reciclagem. Eu acho que isso é importantíssimo, porque existem muitos empregos a serem gerados nessa área, negócios, dinheiro e também ganhos ambientais. Né? Então, a promoção de indústrias de recuperação e reciclagem é uma área fundamental. Não em benevolato, né? Indústrias comerciais, né? Negócios que são financeiramente viáveis.
O professor Marcos Fava Neves, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, a FEA-RP, é especialista em agronegócio. Ele contribuiu para o plano de cidade, mostrando as áreas em que o desenvolvimento pode ocorrer, proporcionando emprego e renda.
No caso do Instituto, eu contribuí com uma entrevista longa, com envio de materiais, com as ideias que eu acho mais relevantes para Ribeirão Preto, aumentar a sua geração de renda sem ter como contrapartida um grande aumento populacional ou de atividades que gerem poluição, entre outras. Fortalecer o capital brasileiro do agronegócio, fortalecer como um polo logístico, fortalecer como um polo educacional, atraindo mais universidades, fortalecer como um polo de serviços na área médica e outros, por exemplo, um centro de fazer cirurgias para pessoas do exterior, do próprio Brasil, trabalhar a questão de conteúdo, que Ribeirão é muito bom no aspecto de mídia, então geração de conteúdo, ser um polo gerador de conteúdo é extremamente importante, e outras atividades que poderiam ser feitas no sentido de atrair para Ribeirão Preto as grandes gestões de empresas, para que venha bastante gente com salário elevado, que vai melhorar aí a construção civil, consumo em restaurantes, supermercados e tudo isso daí. Então nós temos vocações interessantes em Ribeirão Preto, que dá para fazer cada vez um local melhor para se viver.
Já o professor Erasmo Gomes, também da FEA-ERP, colaborou para o plano, destacando a importância fundamental da inovação como propulsor do desenvolvimento. Ele fala sobre as sugestões que deu.
Uma delas, talvez mais propriamente uma recomendação, assim como de outros profissionais ouvidos pela iniciativa Ribeirão 2030, é no sentido de manter e mesmo ampliar o apoio à Fundação Instituto Polo Avançado de Saúde, FIPASE, que é uma autarquia municipal, gestora do Supera Parque de Inovação e Tecnologia, que é um muito bem sucedido ecossistema de apoio à inovação e de fomento a empresas de base tecnológica, as chamadas startups. Um outro aspecto, pela importância da cidade e também de toda a região metropolitana de Ribeirão Preto, no cenário nacional e internacional, diz respeito à ampliação ou à intensificação de mecanismos de articulação e de coordenação da gestão municipal com diversas instituições públicas e privadas, inclusive no exterior. Dentre as possibilidades nessa direção, uma delas seria promover ações relacionadas à chamada diplomacia econômica, ou diplomacia urbana, ou ainda diplomacia de cidades, que é uma forma de atuação institucional que grandes e médias cidades, incluindo regiões metropolitanas do mundo todo, têm desempenhado a fim de prospectar oportunidades internacionais, como, por exemplo, atração e promoção de empresas e investimentos, promoção comercial, intercâmbio e cooperação científica e tecnológica, dentre outras possibilidades. Já no âmbito interno ou local, não menos importante, é manter um canal permanente de diálogo e de cooperação com as entidades empresariais e de representação da sociedade civil existentes no município. Em uma perspectiva de caráter mais normativo e regulatório, a questão do planejamento urbano e do ordenamento territorial, que é uma atribuição constitucional dos municípios, é de fundamental importância para orientar o desenvolvimento da cidade e de suas atividades econômicas. Assim, disciplinar e coordenar a ocupação e uso do solo e do espaço urbano de forma coerente, promovendo cidadania, respeitando o meio ambiente, é um dos instrumentos que os municípios dispõem para a promoção do desenvolvimento local e territorial.
Nós ouvimos Cristiano Pavini, coordenador do Instituto Ribeirão 2030, Henrique Passini, economista da ONU, e os professores da FEA-ERP, Marcos Fava Neves e Erasmo Gomes. Eles falaram sobre as propostas para o desenvolvimento econômico de Ribeirão Preto contidas no Plano de Cidade. Ferraz Júnior para a Rádio USP.
Amanhã vamos apresentar reportagens sobre o eixo 3 do Plano de Cidade, que fala sobre as políticas sociais.